Graça e paz, irmãos. Queria pedir para você ficar em pé novamente mais um minutinho para a gente ler a palavra e abrir-se em Colossenses, capítulo 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Amém? Todo mundo achou? Amém. Capítulo 3, versículos 1 até o versículo 4, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e a minha oração, Pai, é para que o Senhor derrame sobre nós um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que sejamos transformados, mudados à tua medida, pela tua palavra nessa noite. Deus, eu oro para que o Senhor alcance corações, eu oro para que o Senhor transforme corações de pedra em corações de carne, eu oro para que nessa noite o Senhor transforme homens, ó Pai, e tire eles do império das trevas e os transporte para o reino do Filho do seu amor. E Deus, que sejamos santificados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Pode sentar. Gente, isso aqui que nós vimos é muito belo, né? Né, pastor? Hoje eu li um dado que não estou entrando na mensagem ainda. Mas eu li um dado hoje de que em 2021, 57 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. No Brasil. Que sejamos uma resposta de Deus a um anseio de uma geração órfã. Amém? Que nós como igreja sejamos resposta para isso. Amados, esse texto tem me chamado muita atenção. Colossenses 3, versículo 1 ao 4, fala a respeito de uma vida ressuscitada, de uma vida que glorifica a Deus, de uma vida na terra que glorifica a Deus. Não é segredo para ninguém que eu amo muito a história dos irmãos moravianos. Inclusive, mandei até colocar na minha Bíblia aqui, ó, o símbolo deles, os irmãos moravianos. E a história conta, eu vou ler um trechinho para os irmãos entenderem o impacto desses irmãos na história. Diz assim: dois jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia onde 3 mil africanos trabalhavam como escravo e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. O coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Isso seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria. Para eles, foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas: vender-se como escravo. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. O valor da venda pagou a viagem até a ilha. Depois disso, jamais se receberam notícias dos dois. Na hora da partida, houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? vocês nunca mais verão seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram as suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Imaginem essa realidade. Eles se venderam e passaram uma vida toda como escravos por um único propósito: alcançar milhares de pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando essa carta de Colossenses ela foi escrita, o apóstolo Paulo ele escreveu principalmente para combater uma heresia que estava sendo disseminada naquela época, que era chamada de gnosticismo. E o gnosticismo ele buscava, de uma certa maneira, mudar a verdade a respeito de quem Jesus é. Então, para os gnósticos, Jesus era, ele não era nem Deus, nem homem. É como se os gnósticos acreditavam que Jesus, eles chamavam de emanações de Deus, como o sol, por exemplo, que emana a sua luz. E os gnósticos afirmavam isso, que Jesus não era nem homem, nem Deus. E isso, obviamente, é uma heresia, porque isso é fundamento da fé, amados. Cristo, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, é fundamento da nossa fé. E qualquer ensinamento que se desvie da centralidade de quem Cristo é, tendo em vista essas heresias, qualquer ensinamento é heresia. Nós não podemos aceitar, porque é fundamento da nossa fé. E quando um fundamento de uma casa ele é derrubado, ele é quebrado, obviamente a casa não subsiste. Então, quando nós falamos a respeito de quem Jesus é, da sua deidade, do seu poder, da sua glória, de quem ele era na eternidade passada, quem ele foi quando ele se encarnou e quem ele é hoje na eternidade futura, amados, isso é fundamento para nós. Nós estamos falando de um Deus que se tornou homem, que morreu pelos homens e hoje Deus Pai deu novamente a ele toda a sua glória. Isso é fundamento e nós não podemos aceitar isso. Então, Paulo ele começa falando nessa carta evidências a respeito do senhorio de Cristo. Então, no capítulo 1 ele fala: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e ele vai dando características a respeito de quem Jesus é, do que ele veio fazer, de qual é a sua glória, qual é o seu poder. Jesus Cristo é Deus, e nada que venha, e tudo que venha usurpar isso na nossa realidade precisa ser, sabe, disseminado no nosso meio, precisa ser acabado do nosso meio, porque Jesus Cristo é Deus. E Paulo ele afirma isso para aqueles irmãos, porque aqueles irmãos estavam sendo assolados por algo que poderia fazer com que eles se afastassem da realidade de quem Jesus Cristo é. E no capítulo 3 ele começa: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Eu quero analisar parte por parte desse texto para que a gente consiga entender. Essa palavra portanto é uma conjunção conclusiva. Ele está concluindo um entendimento que ele disse anteriormente. E no versículo 20 ele diz assim: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Então, com essa palavra, Paulo está fazendo uma alusão àquilo que ele havia ensinado anteriormente, de que aqueles crentes estavam mortos juntamente com Cristo para qualquer lealdade aos espíritos que esses gnósticos adoravam, porque eles adoravam de fato um Deus falso. Lembra que um dia eu ministrei aqui sobre idolatria? E eu disse que um ídolo, ele é fruto da carnalidade humana. Um ídolo nada é, porque há um único Deus e esse Deus é o nosso Deus. Não existe outro Deus além de Jesus Cristo, além de Deus Pai, além do Espírito Santo. E todo ídolo, ele é fruto da carnalidade humana. Fruto da carnalidade humana. Então, toda a imagem errada a respeito de quem Cristo é, ela surge de uma realidade, de um Deus que nós criamos a nossa própria imagem. E nós precisamos nos afastar disso. Então Paulo estava dizendo, se vocês morreram juntamente com Cristo, se vocês morreram para esses rudimentos do mundo, para tudo aquilo que os gnósticos estavam pregando, vocês precisam ter uma nova prática de vida. E a morte com Cristo, ou melhor, nos aproximarmos ao Senhor, ele tem dois aspectos. Um, em arrependimento àquilo que nós praticávamos antes, e agora um passo de fé para Jesus. Então, eu deixo de roubar, eu deixo de matar, eu deixo de adulterar, eu deixo as práticas da velha natureza, e agora eu avanço para uma nova prática de vida. Uma prática de justiça, de busca a Deus, de fidelidade aos homens, fidelidade ao Senhor. Então, tem esses dois movimentos. E Paulo então diz, portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo. E eu queria, amados, trazer alguns aspectos a respeito disso. Dessa palavra ressuscitados. Romanos 6 fala a respeito disso, mas Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, um primeiro aspecto de uma vida ressuscitada é daquelas pessoas que elas nasceram de novo. Daquelas pessoas que foram regeneradas. João 3 fala a respeito disso, né? Jesus ensinando para Nicodemos a característica daqueles que nasceram de novo. E Colossenses 3 diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, porque nós morremos e a nossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Nós morremos e a nossa vida agora está oculta com Cristo em Deus. Isso me fala, amados, de um novo nascimento. E a realidade do novo nascimento não é uma realidade de uma nova roupagem que eu me visto, ou de uma, talvez de um acessório que eu coloque na minha roupa, enfim, não. É um novo homem, é uma nova criatura. A alusão do batismo é essa. Eu morro com Cristo e eu ressuscito com Ele. E amados, agora é a realidade daqueles que ressuscitaram com Cristo. É uma realidade de alguém que está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura. Nós não podemos viver, sabe, de uma maneira da antiga, da velha vida. Porque nós morremos para essa velha vida e ressuscitamos para uma nova vida. É uma nova vida, amados. E aí o apóstolo vai falar ali no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza. Porque isso é idolatria. Fazei, pois, morrer essa velha natureza. Porque nós estamos ressuscitados com Cristo. Somos uma nova criatura, novas pessoas. E isso, amados, nós precisamos mostrar isso com a nossa prática de vida. Uma nova criatura é alguém que faz tudo novo, porque a sua natureza é nova. Então, essa regeneração, ela é a operação que o Espírito Santo faz no nosso coração. Aquilo que antes era pedra, Deus muda para um coração de carne. O coração maldoso, o coração morto, agora pulsa com relação à realidade de quem Deus é. As coisas de Deus, coisas espirituais. Somos uma nova criatura. Portanto, precisamos buscar os céus, aquilo que Deus tem para nós. E amados, a realidade de alguém que nasce de novo é uma mudança de olhar para as coisas da vida. Eu não posso olhar a vida da mesma maneira. Então, se eu fui ressuscitado com Cristo, o modo como eu olho a vida se torna diferente. O modo como eu me relaciono no meu trabalho se torna diferente. O modo como eu trato a minha esposa se torna diferente. O modo como eu crio os meus filhos no caminho de Deus se torna diferente. O modo como eu me porto na sociedade se torna diferente. O modo como eu penso politicamente se torna diferente. O modo como eu, sabe, organizo as minhas finanças se torna diferente. Existe uma mudança da maneira que olhamos no mundo, as coisas que fazemos, porque nós somos uma nova criatura. E aí, amados, o nosso trabalho, a nossa família, as nossas relações, elas se tornam, sabe, instrumentos de redenção. Eu preciso trabalhar com vistas na eternidade. Amados, o nosso trabalho não é para o nosso enriquecimento, porque isso é terreno. Isso é terreno. Mas quando eu trabalho com vistas na eternidade, eu tenho todos os recursos à minha disposição como um mordomo de Deus. Como um mordomo. Aí Deus, Ele confia coisas a mim para que eu administre segundo o padrão dEle, não segundo aquilo que eu acho que é certo. E qual é o padrão de Deus? A Escritura. A Escritura. E eu começo a me mover, eu começo a viver numa outra ótica de vida. Eu começo a ser mordomo de Deus, daquilo que Ele confia a mim. E aí, amados, tudo que fazemos se torna redenção para o próximo. Eu não, amados, presta atenção uma coisa. Toda necessidade que vem até nós, Deus, Ele deseja nos usar para ser uma resposta a isso. Se alguém vem até você apresentando uma necessidade, nós não podemos olhar isso como alguém que não pode fazer nada. Por exemplo, deixa eu tomar uma água. Quando Jesus, Ele foi para o casamento lá em Caná da Galileia, Maria disse assim, Maria percebeu que havia acabado o vinho do casamento. Ela poderia muito bem ter olhado para aquela situação, virado as costas e saído, e ter dito, não, isso não é problema meu, isso é problema do regente da festa, dos noivos e tudo mais. Mas o que ela fez? Ela foi até alguém que poderia resolver o problema. Ela foi até Jesus. Tudo aquilo que nós podemos fazer, e talvez o mais de principal que nós podemos fazer por alguém, é interceder por essa pessoa. E interceder como sendo alguém, como sendo uma resposta para a realidade dessa pessoa. Então eu encontro uma realidade, alguém precisando de algo, às vezes uma família que está necessitando de alguma coisa, amados, eu vou em direção e resgato, porque nós temos a resposta, porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, amados, nós temos autoridade para ser resposta aos anseios da terra, aos anseios do mundo, a tudo aquilo que o mundo anseia. A igreja tem a resposta, porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo, e não vivemos nós mais, mas Cristo vive em nós. Então, se nós fomos ressuscitados com Cristo, o nosso olhar é em outro lugar. Nós precisamos olhar para cima. Segunda coisa, quando nós fomos ressuscitados com Cristo, amados, Deus nos deu uma promessa, e essa promessa é a glorificação dos santos. Ele nos deu essa promessa. Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O propósito de Deus para o seu povo é certo, é inevitável, é glorioso. pois a glorificação eterna é para nós, amados. E o que é essa glorificação? A salvação é completa. Então Deus, Ele nos salva de algo, Ele nos, está nos salvando de algo, e Ele nos salvará de algo. Deus, Ele nos salvou quando nós fomos justificados, Ele está nos salvando na nossa santificação, e Deus vai nos salvar na nossa glorificação. O nosso espírito foi encontrado na justificação, a nossa alma está sendo santificada, e finalmente chegará o dia em que o nosso corpo será glorificado, e nós teremos o mesmo corpo que Ele. O nosso corpo incorruptível se revestirá de incorruptibilidade. 1 Coríntios 15 fala a respeito disso. Nós ressuscitaremos dentre os mortos. Aqueles que forem mortos e aqueles que estiverem vivos serão transformados à medida de Deus, ao ressoar da última trombeta. É uma realidade para nós. E amados, essa realidade é de que não existirá mais morte. O último inimigo será vencido. A morte será vencida. Jesus conquistou isso para nós. Por quê? Porque nós fomos ressuscitados com Cristo. 1 Coríntios 15:54. Então acontecerá o que está escrito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Se fomos ressuscitados com Cristo, nós temos essa realidade. Então a glorificação é o passo final da redenção que Deus dá a nós. E isso ocorrerá quando Cristo voltar e nos buscar, buscar a sua noiva. E terceira coisa, se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós temos tudo de mais valioso que alguém poderia ter. Mateus 13, 44 ao 46 diz: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vai e vende tudo quanto tem e compra ela. Nós temos a pérola, porque nós somos ressuscitados com Cristo. Tudo que de mais valioso que um homem poderia ter, nós temos, amados, nós temos Ele. Nós temos Ele. Nós somos moradas do Espírito Santo. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Filipenses 3:8 diz: e na verdade considero por perda todas as coisas perante a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, por quem eu perdi todas as coisas. Amados, o apóstolo, ele encontrou algo que talvez nós não tenhamos visto ainda e percebido. Nós temos a Cristo. Nós teremos a Cristo por toda a eternidade. O céu não se trata de uma realidade simplesmente ou apenas de não ter tristeza, não ter dor, não ter sofrimento, não ter falta de nada. Não. Mas sobretudo, o céu se trata da realidade de um povo que está vivendo eternamente com Cristo em toda a sua glória. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, então se você foi ressuscitado com Cristo, se você foi alcançado pela realidade do Evangelho de Jesus, e a minha oração, amados, é para que isso aconteça com alguns hoje aqui, que você perceba que não existe vida além de Jesus, além da cruz, não existe vida. Que Deus alcance corações hoje aqui, que Ele transforme corações de pedra em corações de carne hoje aqui, e que pessoas, sabe, nessa noite morram para a velha natureza e ressuscitem para uma realidade eterna com Jesus. Então, se nós fomos ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas do alto. Porque, amados, quando a Bíblia fala que Deus é santo, ela fala que Deus, Ele está num outro patamar da sua criação, de tudo aquilo que nós vemos. Não há nada que pode ser comparado à realidade de Deus. Não há nada que pode ser comparado à pessoa de Deus. Não há nada que pode ser comparado a quem Deus é. Nada. 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 Então, Deus, Ele está num outro patamar. Não há nada que os nossos olhos já viram que pode ser comparado a Deus. Não há nada que o nosso ouvido ouviu que pode ser comparado a Deus. Não há nada que os nossos olhos contemplaram, ou aquilo que nós sentimos ou experimentamos nessa vida, que pode ser comparado a Deus. E se nós fomos ressuscitados com Cristo, amados, nós estamos imersos nessa realidade de quem Deus é. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós, sabe, saímos de uma velha vida, estamos indo para uma vida nova, para um alvo que é Jesus Cristo. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, amados, nós temos uma promessa de glorificação. Se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós temos Ele para sempre. Isso basta. O que te falta? Se você tem Ele, você tem tudo. O que te falta? Diante de quem Deus é, o que te falta? Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto, porque é lá onde Cristo está. Irmãos, não há nada que possa ser comparado a Jesus. Por isso nós precisamos manter os nossos olhos para cima, os nossos olhos para Jesus. Nós não podemos de maneira nenhuma, sabe, perder tempo com aquilo que não tem peso de eternidade. Não é o que fazemos simplesmente, mas é o porquê nós fazemos. Porque eu posso viver uma vida certa, uma vida correta, eu posso criar os meus filhos bem, eu posso dar provisão para minha família, eu posso não roubar, não matar, não destruir. Sem Jesus, eu posso fazer isso. Tem muitas pessoas que fazem isso e se apoiam nisso a sua salvação. Mas sem Cristo não somos nada. Sem Cristo nós não temos um lugar na eternidade. Sem Cristo nós não temos Ele. Precisamos, sabe, investir a nossa vida na eternidade, olhando para os céus. Só que o grande problema é que nós vivemos, sabe, numa vida, amados, tão distraída, porque nós não estamos com os olhos naquilo que realmente importa. Porque pode ser, amados, que estejamos com os olhos para baixo, olhando para um deusinho aqui, ó, chamado ego. Estamos esquecendo de olhar para cima. Estamos esquecendo de olhar para a eternidade. E talvez a vida e as coisas da vida, a terra, sabe, são tão sedutoras no sentido de nos afastar desse lugar que nós estamos indo, talvez a passos largos para longe do lugar que Deus deseja que estejamos. Voltemos os olhos para aquilo que realmente importa. Uma Mateus 8, 18 diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro discípulo lhe disse: Senhor, permita-me primeiramente que eu vá sepultar a meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Por que Jesus está falando isso? Parece que são duas coisas distintas. Mas naquela época, o mestre, ele era responsável por garantir pouso e alimentação para os seus discípulos. E o cara que se dispôs, ele falou assim: Jesus, eu vou te seguir. Mas Jesus disse: eu acho que você não está entendendo quem eu sou. Eu não tenho nada para te oferecer, humanamente. Eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Aí o outro queria enterrar o seu pai, e isso, obviamente, o pai dele não estava morto, não era simplesmente uma ida lá de 2 dias, uma viagem, enterrava e voltava, não. Ele queria passar o resto de sua vida cuidando de seu pai, para que no final da vida de seu pai ele pudesse pegar uma herança e assim ter garantias com Jesus, ter uma segurança com Jesus. Eles queriam uma garantia para seguir Jesus. Nossa única garantia, amados, é Ele. A nossa única garantia é Ele eternamente. Mateus 13, 44. Um homem encontra um campo e vê algo de grande valor naquele campo, e ele vende tudo o que tem. Hebreus capítulo 11. Fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber por onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O que Abraão viu que nós não vimos, amados? Deus disse assim: Abraão, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência, vai para lá. Para onde, Senhor? Abraão, eu vou te dar uma terra, uma descendência, sai do meio da tua parentela e sai. Abraão saiu sem garantias. Às vezes nós ficamos medindo muitas consequências para poder obedecer a Deus. Se Deus te ordenou algo, vai e faça. Mesmo que seja absurdo. Ah, mas como que você vai fazer? Obedeça. Se submeta. Por quê? Porque nós estamos com os olhos na eternidade. Pessoas que têm olhos na eternidade não enxerga, sabe, um preço nisso tudo. Enxerga como privilégio. É um privilégio se submeter a Jesus, amados. É um privilégio se submeter à vontade de Deus, mesmo que isso te custe tudo. Mesmo que isso, sabe, faça você sangrar. Para obedecer a Deus é necessário disposição e submissão. Não é necessário coragem. Amados, quem tem coragem é aquele que escuta uma ordem de Deus e não obedece. Esse tem coragem de desobedecer o Eterno. Mas aqueles que se submetem é porque eles estão com olhos em outro lugar. Onde estão os teus olhos? Onde estão os teus olhos? Amados, o chamado de Deus para nós é que sejamos como peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem por aqui. Por que nós gastamos e insistimos em gastar tanto tempo e tanto esforço em coisa que passa? E nos esquecemos de investir tempo naquilo que é eterno. Amados, nós precisamos falar a respeito disso. Precisamos falar a respeito de eternidade. Não estou interessado em que você se sinta bem. Não estou interessado em que você saia de um culto como esse bem e feliz. Na verdade, eu quero que você, sabe, repense a sua vida. Quero que Deus fale com você, para que nós, amados, vivamos por aquilo que realmente importa. Passamos às vezes 10, 20, 30 anos com coisa que passa, com coisa que não importa. Perdemos tempo com coisas que não valem a pena. Somos peregrinos. Pastora Derbai e Abigail estão aqui. Vocês sabem que eu choro mesmo, né? Olhem para eles, amados. Sabe, não vai produzir nada de eterno, amados. Somos peregrinos. Pergunte para os seus avós, pergunte para os seus pais, que têm mais de 80 anos, se a vida não passa como um sopro. Passa rápido, amados. Você está dizendo aí no seu coração: eu estou velho demais para produzir algo para Deus, já passei da hora, não posso mais fazer nada. Não, está em tempo, está na hora de você produzir algo para Jesus. Amados, nós precisamos parar de seguir o padrão do mundo. O padrão do mundo diz assim: cresça, estude, trabalhe, constitui família, se aposente cedo e viva uma vida tranquila. Não! Não, amados! Esse é o padrão da terra. Esse é o padrão do mundo. Que tragédia é desperdiçar uma vida dessa maneira? Amados, gastemos toda a nossa vida. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer essas coisas, você não tem que trabalhar, você não tem. Estou falando isso para você largar tudo que você tem e ir lá para, igual os jovens fizeram, largar tudo. Não. É o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Por que você está criando os seus filhos? Amados, crie os seus filhos de uma maneira, não a construir um império na terra para eles, mas crie para construir um reino celestial dentro deles. Dentro deles. Esse é o nosso porquê. O meu porquê. Eu não posso, amados, sabe, gastar a minha vida trabalhando para o meu filho, sabe, fazer uma faculdade e tudo mais, para que depois no final eu morra e deixe uma boa herança, para que ele não tenha problemas financeiros. Amém. Mas um principal porquê da nossa vida precisa ser: eu preciso que o meu filho se encontre com Jesus. Eu preciso que o meu filho tenha um encontro e seja ressuscitado com Cristo. Busquemos as coisas do alto. Versículo 13 a 16 de Hebreus 11 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Nós temos uma cidade preparada por Deus. Jesus disse que Ele foi e estava preparando uma morada para nós. Está preparada, está pronta para nós, amados. As coisas só precisam se cumprir. E nós iremos para lá. Invista naquilo que realmente importa. Invista naquilo que realmente importa. Hoje nós estamos celebrando o Dia dos Pais, né? E amados, eu confesso que é uma grande preocupação do meu coração a paternidade. E eu quero liberar uma palavra sobre os homens que têm filhos hoje aqui. Os teus filhos, eles serão os teus discípulos. Os teus filhos, eles serão os teus discípulos. Nós temos um chamado de Deus para pastorear nossa casa. Queridos, preste atenção numa coisa. Não deixe que outras coisas pastoreiem o coração do teu filho. A responsabilidade é tua, tanto do homem quanto da mulher. Nós vivemos numa sociedade que tem terceirizado isso. Tem terceirizado isso para outras coisas. Muitas vezes, não estou dizendo que é a realidade dos irmãos, mas pensem, se for, que Deus fale com você, e também não estou passando indireto para ninguém. Muitas vezes estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para a escola. Muitas vezes estamos terceirizando a conversão dos nossos filhos à igreja. Muitas vezes nós estamos terceirizando a criação dos nossos filhos para a tecnologia. Ontem a gente estava num aniversário, num condomínio, e tinha uma criança de lá do condomínio, e ela estava lá, e tudo bem, né? Só que, amados, a criança estava sozinha lá, com gente que nunca viu, que ninguém conhece. E se nós deixamos os nossos filhos sem supervisão na tecnologia, no celular, nós estamos fazendo a mesma coisa com eles. A mesma coisa. Deixando os nossos filhos para que o mundo discipule eles. Deixando os nossos filhos para que a tecnologia discipule eles. Amados, crianças, elas é como se fosse um livro em branco, não é? Não podemos deixar isso, amados, acontecer no nosso meio, não. No nosso meio, não. Que Que sejamos nós aqueles que vão investir na eternidade dos nossos filhos. Que sejamos nós aqueles que vamos investir, sabe, o pastoreio do coração dos nossos filhos. Amados, as nossas crianças não. As nossas crianças não. E eu me sinto responsabilizado por isso. E é por isso, amados, que nós estamos, sabe, fazendo reuniões de homens, reuniões de mulheres, reuniões de casais, sabe, para que de alguma maneira a gente coopere com os irmãos nisso. Mas a responsabilidade é de vocês, porque chegará o dia, amados, que nós nos apresentaremos diante do Cordeiro, diante do trono de Jesus, e Ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu dei para você cuidar? O que você fez com os filhos que eu dei para você cuidar? O que você fez, sabe, com os recursos que eu dei para você administrar? O que você fez com o teu tempo? O que você fez com os teus talentos? Invista naquilo que realmente importa. Entregue tudo por uma recompensa eterna, amados. Vale muito mais a pena. Tenha esse olhar no teu trabalho. Tenha esse olhar na relação com a tua família. Tenha esse olhar na igreja. Invista naquilo que realmente importa. Busquem as coisas do alto, porque é lá que Cristo está. E se nós fomos ressuscitados com Cristo, se Deus nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos dEle, Ele nos deu um Espírito, qual nós clamamos Abba Pai, nós estamos em uma outra realidade. Se nós somos essas pessoas que têm uma promessa eterna de passarmos toda uma eternidade com Ele, se nós somos essas pessoas que teremos a Ele para sempre, então busquemos as coisas do alto. Olhemos para o alto, onde Cristo está. Filipenses 3, eu encerro com isso. E na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Fique de pé no seu lugar. Uma postura diante dEle e uma resposta diante dEle. Qual é a resposta que nós vamos dar a Jesus hoje? Jesus nessa noite. Vamos fazer igual a gente fez a última vez, não, né? Todo mundo presta atenção aqui em mim. Qual é a resposta que nós precisamos dar a Jesus nessa noite? Qual é a resposta do teu coração a essa realidade? Talvez até hoje aqui você gastou muito tempo com aquilo que não tinha valor. Talvez hoje aqui você tenha gastado tanto tempo com as coisas, sabe, dessa terra, com as coisas que passam. Mas o convite de Jesus para nós hoje é: venha, filho, olhe para mim, olhe para os céus, olhe para a eternidade. Se existe alguém no nosso meio hoje que deseja iniciar um relacionamento com Jesus, entregar a sua vida a Jesus e ter a sua história e toda a sua eternidade mudada, eu peço que você levante a sua mão. Amém. Jesus está mudando histórias aqui, amados. Jesus está mudando histórias. Eu sei que isso é muito, talvez, constrangedor para você, mas você que levantou a sua mão, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Os pastores vão orar por vocês. Queria pelo menos umas duas ou três irmãs aqui, uns três irmãos com Stefano, uns três irmãos aqui, pastores. Amados, obrigado, Jesus. Uma nova história Deus está construindo na vida desses irmãos.